As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A indicação é confirmada pelo Comando Subregional do Médio Tejo. Uma pessoa sofreu ferimentos, considerados como ligeiros, na sequência de uma explosão de uma botija de gás. A explosão essa motivada por uma fuga numa habitação unifamiliar. O alerta centrou-se na localidade de Rio de Couros, concelho de Ourém, pelas 17h20 desta quinta-feira. A vítima foi assistida no local e transportada depois para unidade hospitalar. A entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos negou em comunicado enviado para a redação da ERTE que o Conselho de Tomar, neste particular via Tejo Ambiente, compre água à EPAL a um preço superior do que acontece, por exemplo, com Lisboa. Ou seja, a ERSAR assegura à nossa redação que a tarifa aprovada pela entidade titular, Estado, para o município de Tomar no ano 2023 é idêntica às dos demais municípios. Estão em causa valores de 55 cêntimos o metro cúbico, a qual acresce um montante relativo à componente tarifária, no total que se cifra então em 63 cêntimos. Refira-se que em recentes reuniões de Câmara, a Presidente Anabela Freitas lamentou a discrepância nos preços, sendo que agora, questionada pela ERTE, a autarca fala em batalha ganha, não deixando de insistir que Tomar continua prejudicado em relação aos preços de transporte de água, praticamente inexistentes para o território nabantino.
É verdade, e finalmente foi uma batalha que tivemos durante muito tempo. Eu diria que esta batalha está a ganha, mas a guerra ainda não está. A guerra ainda não está e eu já explico o porquê. Efetivamente, em todos os municípios do Grupo Águas de Portugal, foi uniformizado o preço de venda em alta. O que ainda estamos a analisar é que os municípios, seja sob a forma de município, seja sob a forma de empresa intermunicipal, têm contratos e se aplica a todos os contratos existentes. Porque eu recordo que no passado havia, era publicado anualmente, com exceção daqui de uns anos que foi publicado por 3 anos, o que é que seria a venda do preço da água. Mas pronto, diria que esta batalha está a ganha. Para Tomar, eu diria que temos que continuar com uma segunda batalha, que é aquilo que eu também já disse publicamente. Não faz sentido a água ser captada em Tomar e os custos de transporte da água, sendo que os custos de tratamento da água são os mesmos, da água que é transportada para outros pontos do país, os custos de transporte da água para Tomar são menores do que os custos de transporte da água para outros concelhos fora de Tomar. E, portanto, temos que ir agora continuar com esta segunda batalha, no sentido de Tomar ter aqui, até porque a fonte de captação está em Tomar, de Tomar ter aqui um tratamento diferenciado naquilo que é o preço da água. E, portanto, vamos agora continuar com esta segunda batalha.
Recordo-se que a Tejo Ambiente aumentou os tarifários em fevereiro último, sendo que uma das razões alegadas foi precisamente a diferença de preços na compra da água. No entanto, sabe-se agora que houve nivelamento em janeiro. Questionámos, por isso, Anabela Freitas sobre se esse aumento fez sentido.
Esse nivelamento não foi comunicado na altura em que o tarifário é feito. Nós não sabíamos desse nivelamento, não tinha sido comunicado. Depois há aqui algo que tem que é importante informar e esclarecer. Quando um tarifário é aplicado, e o tarifário é aplicado em 2023, foi o tarifário aplicado com a revisão do EVS. Todos os anos, mesmo que não haja revisão de tarifário, e não houve revisão de tarifário para 2023, tem que se aplicar o índice de preço ao consumidor. E, portanto, tivemos que aplicar o índice. Mas isto nós e todas as entidades dentro do Grupo Águas de Portugal. Portanto, temos que aplicar o índice de preço ao consumidor. E, portanto, isso é anual, que tem que ser feito e é obrigatório por lei.
Perante o referido nivelamento de preços, a ERT questionou Anabela Freitas sobre se agora é viável uma redução do preço da água, indo ao encontro até de um grupo de cidadãos tomarenses que recentemente se deslocaram à reunião de Câmara para apelar nesse sentido. A Presidente fez um ponto de situação em torno do encaminhamento dado ao abaixo assinado promovido por esses munícipes e deixou em aberto a possibilidade de redução das tarifas, isto caso os resultados da Tejo Ambiente assim o permitam no final do primeiro semestre deste ano e caso haja a concordância da ERSAR.
Nós encaminhamos quer para o regulador, quer para as duas entidades em alta, quer obviamente para a Tejo Ambiente, aquilo que é a pretensão dos cidadãos. Como é sabido, penso que é público, a Tejo Ambiente na prestação de contas de 2022 não deu resultados negativos. Mantendo-se esta trajetória, e portanto só podemos avaliar no final do primeiro semestre deste ano, temos de falar, como sabe, houve uma alteração ao EVF o ano passado. Temos de falar com a ERSAR para saber se temos margem para poder baixar o tarifário. E portanto isso está naquilo que já foi falado dentro da Tejo Ambiente, ver como é que corre a trajetória do primeiro semestre e se tivermos margem para isso, porque há uma série de critérios que nós temos que cumprir para poder fazer um abaixamento. Curiosamente, para fazermos um aumento do tarifário não é preciso cumprir quase nenhum critério. Para fazer um abaixamento temos que cumprir um conjunto de critérios e se eles estiverem cumpridos no final do primeiro semestre, temos aqui espaço, podemos ter espaço para propor ao regulador um abaixamento do tarifário.
ERSAR, entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, nega que Tomar pague mais pela compra de água do que comparativamente com outros municípios. A Presidente da Câmara, Anabela Freitas, fala em batalha ganha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os utentes que se têm deslocado ao posto médico da Soianda, na freguesia de Casais e Alvilbeira, Conselho de Tomar, deparam-se com uma nota informativa que os encaminha para Olalhas, situação que está a causar evidente descontentamento na população local e ainda na Junta, que pela voz do Presidente João Luís Alves confirmou este cenário, ao mesmo tempo que nos adiantou que já pediu explicações. Em declarações à ERTS, o autarca refere que já solicitou uma reunião com o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, advertindo que as coisas, como estão, não podem continuar, não só pela situação atual na Soianda, mas também pelo facto de os utentes se deslocarem à Venda Nova por volta das 3, 4 da manhã para assegurar consulta e nem sempre o conseguem fazer.
Também recebi um aviso, se quiser, ou uma denúncia dessa situação e efetivamente está no posto médico fixado um papel, um aviso a dizer que em caso de necessidade, se os utentes quiserem deslocar às Olalhas, poderão ser lá consultados. Perante esta situação, eu já tive uma conversa, uma mini reunião com o Sr. Coordenador das Extensões de Saúde, o Dr. Mário Coelho, e perguntei-lhe o que estava a passar e qual era a razão deste problema assim estar a acontecer. E o que me foi dito foi que a senhora médica que está lá tem muitos utentes lá nas Olalhas, tem muito trabalho e nem sempre consegue vir ali à Soianda, e que seria mais fácil se houvesse utentes ainda daquela zona ou de uma zona mais afastada da Soianda e que lhe fosse favorável ir lá a Olalhas, que podiam ir. Também perguntei por que razão não avança a unidade de saúde familiar na nossa zona. Aproveitei para pedir ao Dr. Mário Coelho que fizesse todos os esforços no sentido de iniciar a criação desta unidade de saúde familiar. Foi-me dito que já tinha sido falado e que as coisas demoram bastante tempo, que não é fácil criar de um dia para o outro, do pé para a mão, uma nova unidade, mas que isso estava em estudo e que iria ter uma reunião com a senhora diretora do Assessor de Médio Tejo, a doutora Diana Leiria, onde iria expor a situação. Claro, nós manifestámos a nossa insatisfação com esta situação e eu próprio já enviei um e-mail para a doutora Diana Leiria, para a diretora do Assessor de Médio Tejo, a pedir também uma reunião com a Junta de Freguesia para ver em que situação é que, em que situação, qual é o ponto de situação relativamente à, à criação da unidade de saúde familiar da nossa zona, porque as coisas como estão não podem continuar. Isto é manifestamente impossível, aquilo que se está a passar nomeadamente na Soianda e também mais ainda na, na estação de saúde da Venda Nova, onde as pessoas vão para lá às 4, 5 da manhã à espera de uma consulta e depois chegam lá, não têm. Portanto, isto tem que ser resolvido, isto não pode continuar, a situação não se pode prolongar, e penso que a criação da USF é efetivamente o mais sensato e aquilo que, mais, que pode melhor resultar para que as pessoas todas possam ter os cuidados de saúde que merecem e que necessitam. Portanto, as coisas assim como estão não podem continuar. Estou à espera da marcação dessa reunião para ver o que é possível adiantar e trazer dessa reunião.
Permita-me aqui fazer um ponto de situação relativamente aos casais e já agora também à Venda Nova.
O médico estava lá nos casais, que era o Dr. Gomes Branco, disse que aquilo não tinha condições e passou os clientes todos, os utentes todos, começou a marcar consultas na Venda Nova. Portanto, isso aí já está fora de questão. Há um ano e tal que está, já não é utilizado. Agora, o que se passa na Venda Nova é que as pessoas vão para lá às 3 e 4 da manhã e chegam lá, não tem, batem com o nariz na porta. E isso nós já tentámos, já mandámos um mail também para lá, pegando para acesso de médico e teste, não respondem. Agora, espero agora com o pedido da marcação da reunião que eles nos aceitem a reunião e possamos falar sobre o assunto.
João Luís Alves, presidente da União de Freguesias de Casais, e Álvio Beira aqui a chamar a atenção para o acesso aos cuidados primários de saúde.
Rádio R, informação.
A Assembleia Municipal de Tomar vai reunir nesta sexta-feira a partir das 18h30, naquela que será a segunda sessão ordinária. Como habitualmente, o encontro terá lugar no Salão Nobre do Município, na Bantino. Diante a extensa lista de assuntos, em análise, registro para a prestação de contas do município, tendo em consideração o ano de 2022, assim como a eleição do provedor do município. Neste particular, está em causa o nome de José Pereira, ex-presidente da Assembleia Municipal, sugerido pelo Partido Socialista, com posição contrária do Partido Social Democrata em reunião de Câmara. Nota ainda para alteração ao Regulamento Municipal para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, assim como para aquisição de serviços de auditoria externa às contas do município. Três homens com idades entre os 16 e os 59 anos foram detidos pela Polícia de Segurança Pública de Caldas da Rainha pelos crimes de desobediência, condução em estado de embriaguez e tráfico de estupefacientes. Esteve em causa uma operação com vista à detecção de grupos de risco que habitualmente frequentam artérias e estabelecimentos de bebidas no centro daquela cidade. Registro ainda para a colaboração da ASAI e ACT num duplo objetivo de prevenir a criminalidade e de aumentar o sentimento de segurança dos cidadãos. Foram também detectadas 8 infrações no âmbito das matérias específicas da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e das Autoridades para as Condições do Trabalho, assim como 2 infrações por consumo de estupefacientes que resultaram no fecho temporal do estabelecimento inspecionado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Aceiceira, Conselho de Tomar, promoveu mais um convívio do idoso. Iniciativa assinalada neste 25 de Abril e que reuniu cerca de 80 pessoas, dentre as quais Carlos Rodrigues, presidente daquela freguesia, que também se associou a um momento de convívio entre todos aqueles que já muito contribuíram para o citado território. O repórter Manuel Subtil marcou presença no convívio e, na altura, falou com Maria Martins, presidente da Associação de Aceiceira, que se congratulou com mais uma sala cheia. Quanto ao dia-a-dia da coletividade, a dirigente diz que se continua a trabalhar por mais e melhores condições, não deixando ainda de perspectivar a Feira Medieval da Aceiceira.
Recomenda-se, quer dizer, podia estar melhor, mas é como todas as outras, não temos o que queríamos ter para fazer melhor, mas vamos fazer conforme vamos podendo e vamos fazendo umas coisinhas para arranjar dinheiro para fazer obras e para um dia no futuro termos outras melhorias.
A vossa feira medieval já está a ser preparada, certamente?
Já está, sim, já está em andamento, já estamos a começar a organizar as coisas e a pôr tudo em ordem, porque há coisas que levam muito tempo, então tudo leva o seu tempo, temos que pôr logo no princípio, que é para chegar à altura, estar tudo como deve ser.
E espero que em setembro seja um grande evento.
Espero, é para isso que fazemos e continuamos a fazer, sempre com a esperança de irmos todos os anos mais longe. Nos nossos objetivos.
Vai haver alguma novidade? Ou vai...
Vamos ver. Novidades que vão vir, vamos ver ainda. Estamos ainda a ver, já vimos alguns, mas sempre há de haver algum novo que vem, que não venha. Normalmente nunca repetimos. Há dois ou três que se repete, porque esses já fazem parte da casa, como dizem.
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Aceiceira, Conselho de Tomar, aqui a reunir cerca de 80 pessoas em mais um convívio do idoso.
Rádio R, informação.
Já neste sábado, pelo meio-dia, que o Sporting de Tomar vai entrar com tudo na procura de concretizar o sonho de chegar à final da taça de hóquei em patins. A jogar em casa, os Leões têm fundadas esperanças de conseguir uma gracinha diante de uma das melhores equipas do mundo. O jogo terá lugar no pavilhão municipal Cidade de Tomar, que recebe ainda a outra meia-final, precisamente entre Sporting e Hóquei de Barcelos, marcada para as 15 horas. Refira-se que o custo dos ingressos para esta fase se cifra em 5 euros. No domingo, por sua vez, será realizada a final pelas 15 horas. Os bilhetes custam 7,5€. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Na semana passada, o Hospital Tomar organizou uma pedagógica atividade intitulada Dia Aberto, a Cuidar Quem Cuida, dinamizada pela equipa de cuidados paliativos do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Esta iniciativa abordou temas muito importantes como a relevância dos cuidados paliativos, a comunicação na demência, a relação doente-família, as estratégias terapêuticas e alimentares e ainda o luto no nosso dia-a-dia. Com a sua ausência, os tomarenses perderam a oportunidade de obterem ricas experiências na área dos cuidados paliativos, à qual cerca de 70% dos cidadãos não têm acesso e a qual tem cada vez maior pressão de doentes com AVCs, cancros, pneumonias, diabetes, obesidades e outras patologias. Neste dia aberto, o presidente do Centro Hospital Médio Tejo, Casimir Ramos, expressou um sentido de agradecimento aos profissionais de cuidados paliativos e enalteceu a generosidade dos cuidadores formais e informais e a principal missão do Centro Hospitalar, salvar vidas e diminuir o sofrimento dos utentes. Depois, os oradores destacaram que os profissionais deste setor tentam reduzir a dor dos doentes e prolongar a sua qualidade de vida, e também sublinharam que uma boa comunicação pode resolver 50% dos problemas graves e combater a conspiração do silêncio que acontece nestes casos. Paralelamente, os oradores trataram de problemas de grande atualidade, como a atividade física e a alimentação saudável, e ainda falaram do tabu do luto, que não é linear, mas singular, e que depende da personalidade de cada indivíduo. Em conclusão, este dia aberto foi muito rico pelas experiências de vida relatadas e também porque os cuidadores formais e informais têm um papel essencial a desempenhar na sociedade e podem criar comunidades compassivas para ajudarem os hospitais e outras instituições a minorarem o sofrimento e a morte das pessoas atingidas por doenças súbitas ou prolongadas.
José Rogério aqui com a sua nota do dia.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radiof.pt.